Obrigada, senador Jorge Viana, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado. Eu até não gostaria de vir à tribuna para falar desse tema, senador Jorge Viana, porque a gente, quando trata da saúde pública, a gente vê que temos problemas que são, de certa forma, fáceis de serem solucionados, desde que houvesse empenho de parte dos responsáveis nos vários ramos da área da medicina. Hoje pela manhã, quando estava assistindo um programa de televisão, eu vi que no nosso país a estatística nem sempre é confiável, seja na economia, seja em outros ramos da atividade, mas agora também na área médica estamos percebendo que não são confiáveis as nossas estatísticas. E por que eu estou dizendo isso? É que milhares de brasileiros correm o risco de morrer diariamente por desinformação e descumprimento da lei. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que mais de 50 mil brasileiros morrem todos os anos das doenças cardiovasculares. As informações do DataSUS, que é um departamento de informática do Sistema Único de Saúde, sistema que nós defendemos aqui, queremos o seu fortalecimento, queremos financiamento assegurado para o SUS, e o DataSUS reúne todos os dados estatísticos sobre qualquer tipo de doença em nosso país. Só que eles mostram que metade desses 50 mil brasileiros, 27 mil pessoas, são atingidas por esse mesmo tipo de doença anualmente. Ora, nós não podemos cometer nenhum equívoco em relação a um índice tão importante que é a doença cardíaca. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, que contesta os dados oficiais, acompanhou 1.263 pacientes em 57 centros de saúde públicos e privados espalhados pelo território nacional. No caso da insuficiência cardíaca, doença que impede o coração bombear o sangue para o resto do corpo, o índice de mortalidade identificado foi de 12,6%, enquanto o DataSUS identificou um índice pela metade disso, apenas 6%. Esses números levantados pelos pesquisadores é o dobro da taxa na Europa e o triplo dos números registrados nos Estados Unidos. É uma diferença enorme e um descompasso nas informações que prejudicam não só a elaboração das políticas públicas eficientes na área da saúde, mas especialmente, e aí é que está a chave da questão, o tratamento e o diagnóstico acertado e precoce dos pacientes, seja na rede pública ou privada de saúde. Esse é um enorme risco que eleva a taxa de reinternação, atrapalha o uso adequado de medicamentos e das consultas periódicas preventivas. Como já comentei na tribuna aqui no Senado, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cirurgia Cardiovascular, também tem estatísticas preocupantes sobre a situação do combate às doenças cardíacas em nosso país. É grave e iminente o risco de colapso no atendimento cirúrgico, em especial, veja só, aquele relacionado às crianças cardiopatas, por causa de três fatores principais: o fechamento dos hospitais e de serviços de alta complexidade, a queda do número de cirurgias cardiovasculares realizadas nos últimos 5 anos, além da não incorporação de novas tecnologias. No ano passado, computando procedimentos do SUS, particulares e convênios, chegou-se a um número total de 92.106 cirurgias cardiovasculares, com uma queda de aproximadamente 10 mil cirurgias se comparado a 2010, quando foram realizadas 102.300 operações cardiovasculares. É preciso lembrar que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes em nosso país. Os pacientes com outras doenças graves, como é o caso do câncer, por exemplo, que está no rol das doenças de alta complexidade, também sofrem por causa do descumprimento da lei. Nesta segunda-feira, tanto o jornal O Globo quanto o Correio Brasiliense estamparam em suas capas duas manchetes preocupantes referente a leis que nós aqui no Senado e na Câmara aprovamos. Um dos destaques diz o seguinte: país descumpre a lei do câncer. A lei que determina que o início do tratamento de câncer aconteça até 60 dias após o diagnóstico está sendo descumprida. Só 5% dos casos da doença são monitorados, e dentre aqueles que já conseguiram iniciar o tratamento, 43% esperam mais de 60 dias. Eu gostaria de lembrar que tive a honra, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, tive a honra de ser a relatora desta matéria. No Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, a iniciativa dessa matéria, de 1998, é do então senador Osmar Dias, do PDT do Paraná, em que era originalmente para ter uma melhora na qualidade de vida dos portadores de câncer. Foi evoluindo e chegamos a essa questão de estipular que em até 60 dias o SUS inicia o tratamento obrigatoriamente do câncer dos pacientes que precisam do atendimento público de saúde. Eu lembro também que o doutor Eitel Santiago, procurador da República, subprocurador da República, junto com o Tribunal de Contas da União, fizemos um trabalho, um seminário, na própria Procuradoria-Geral da República, abordando a questão relacionada aos direitos dos pacientes portadores de câncer. E uma das questões abordadas foi exatamente essa questão relacionada ao descumprimento da lei dos 60 dias, famosa lei já conhecida como a lei dos 60 dias. Mas não é só esta lei, que eu tive a honra de ser relatora, que não está sendo cumprida. Uma outra matéria que diz respeito ao direito das mulheres com câncer de mama, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, que é a retirada da mama contaminada com o câncer, e a reconstituição dessa mama com a prótese adequada, desde que as condições médicas assim o permitam. Eu também, nesse caso, tive a honra de ser a relatora, e cito com muito prazer a autora, a deputada Rebeca Garcia, do meu partido, do Estado do Amazonas. Também não está sendo cumprida, senadora Marta Suplicy. E é uma questão crucial em relação ao que está acontecendo. O Ministério da Saúde confirma que o déficit é difícil analisar porque 43% dos 12.130 pacientes que conseguiram atendimento entre os mais de 25 mil cadastrados no Sistema de Informação do Câncer, SISCAN, tiveram o prazo de 60 dias extrapolado. O órgão reconhece que os problemas passam pela falta de acesso ao tratamento, mas destaca também possíveis dificuldades dos hospitais para alimentar o SISCAN. Pelos dados do sistema, há 13.032 pacientes sem atendimento. E desse universo, não é possível precisar, segundo o Ministério da Saúde, quantos ainda estão dentro do prazo dos 60 dias. Esta lei citada na reportagem é a 12.372, de 2012. Como eu disse, fui relatora no Senado, a esse substitutivo da Câmara, o projeto de 97, de autoria do ex-senador Osmar Dias. Antes de aprovado, envolvemos a sociedade nesse debate sobre a importância de acelerar o tratamento contra o câncer, pois sabemos que a prevenção, mas, sobretudo, o tratamento na hora adequada, são fundamentais para a cura. Quanto antes a doença for descoberta, mais cedo o atendimento especializado pode ser iniciado e maiores as chances de ampliar a recuperação desses pacientes. A gestão do governo federal é, portanto, essencial na regulamentação e nos ajustes da máquina pública para que as novas regras estejam, de fato, ao alcance dos pacientes com câncer. Outro caso flagrante de descumprimento da lei, também sobre o câncer, foi destacada na capa de outro jornal diário, o Correio Brasiliense. câncer de mama, marcas difíceis de serem apagadas. Apesar de garantida por lei há 2 anos, a cirurgia reparadora do seio está longe de atender a demanda do país. E olha que o Distrito Federal é um estado em que as mulheres mastectomizadas fizeram uma organização não governamental, se uniram e conseguiram também, com a ex-primeira-dama, fazer o que se chama déficit zero na reconstituição das mamas das mulheres mastectomizadas. Pois, mesmo assim, vêm esses dados alarmantes do Correio Brasiliense. Estou terminando, senhor presidente. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia mostram que, das brasileiras que passam pela cirurgia da retirada da mama, apenas 10% conseguem a reconstrução imediata do seio. Apesar de o dado ser anterior à lei e de ter havido aumento de 16% nas cirurgias de reconstrução mamária entre 2013 e 2014. Especialistas e pacientes reafirmam que a realidade do país está longe do que a legislação prevê. Assim como a lei dos 60 dias, esse outro marco legal, também aprovado por nós, envolveu intenso debate da sociedade. É a Lei 12.802, de 2013, e de autoria da deputada Rebeca Garcia. Não há como fazer políticas públicas sem o envolvimento de todas as instâncias da administração pública federal, inclusive estadual e municipal. Eu trago essas matérias porque elas são realmente importantes. Qualquer ação que tenha como objetivo melhorar a saúde dos brasileiros e dos gaúchos do meu estado precisam ser continuadas e ajustadas e aperfeiçoadas com a participação de todos os agentes envolvidos. Eu acredito, senadora Vanessa, senadora Marta, senadora Ângela, porque amanhã nós teremos uma audiência, um café da manhã com o ministro Arthur Chiorro, para tratar das questões com a bancada feminina do Senado e da Câmara, e esse é o momento de tratarmos. Quando eu falo do câncer de mama, é uma questão que interessa a todas as mulheres, é um dos cânceres que mais mata as mulheres em nosso país. Lembro bem, senadora Marta, que quando o ministro Arthur Chiorro esteve na Comissão de Assuntos Sociais, Vossa Excelência, com muita atenção, falou intensamente, e eu estava presidindo aquele momento que o senador Edson Lobão havia saído, sobre o problema da dengue em São Paulo. Isso há 3, 4 semanas atrás. E veja, hoje o drama está no noticiário diariamente, o problema que se tornou uma epidemia, a incidência de uma doença que está matando, sobretudo, pessoas com mais idade. Não era uma questão política, senadora Marta. Eu entendi a sua preocupação, porque é de São Paulo, uma senadora de São Paulo, cuidando desse tema. Portanto, eu tenho a convicção amanhã que, nesse café da manhã com o ministro Arthur Chiorro, eu estarei lá presente, a convite do ministro, vamos abordar essas questões, como já fizemos na questão do exame preventivo de mama, que o governo tinha mudado, o Ministério da Saúde já mudado, e nós conseguimos a bancada feminina das duas casas resolvida. Por isso, quero, já que estou falando de saúde, cumprimentar o doutor Marcelo Goldani, presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, e também que está assistindo aqui, junto com o nosso amigo Rodrigo Giacometti, assistindo à sessão plenária aqui do Senado Federal. Obrigada pela presença e estamos continuamente atentos às questões relacionadas à saúde do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente, pela tolerância do tempo.